Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Programa Ambiente é o meio de hoje, entrevista José Eduardo Lutti, procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e que durante muitos anos foi promotor de justiça do meio ambiente da capital. Zé Eduardo, é um prazer muito grande tê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio. E para começo de conversa, fale um pouquinho aí de sua formação e da sua rica trajetória profissional.
Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite aí por esse bate-papo. Né? É uma grande honra estar conversando aí com vocês. Eu posso dizer o seguinte, que a minha trajetória começou há 30 anos atrás. Eu fiz faculdade de Direito em Bauru, depois advoguei por 3 anos, fiz estágios no Ministério Público, né, antes de advogar, depois optei pela carreira do Ministério Público. No início, todo promotor faz uma, vamos dizer assim, uma clínica geral, né, eu andei um pouco pelo Estado. A minha primeira comarca fixa mesmo, né, que eu fui titular, foi aí em Serrana, ao lado, morri em Ribeirão Preto por 4 anos, fiz Campinas e de Campinas já fui para São Paulo. Em São Paulo, nós temos dentro do sistema do Ministério Público atuações mais especializadas. Então, foi aqui na capital que eu atuei por 5 ou 6 anos, mais ou menos, num centro se chamava Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Meio Ambiente de todo o Estado de São Paulo. É um centro, vamos dizer assim, mais administrativo, e o próprio nome já diz, de apoio, né? Dá apoio aos promotores de todo o Estado. E depois eu fiquei mais 10 anos como promotor mesmo, atuando na Promotoria do Meio Ambiente da capital. E agora, no final do ano passado, eu acabei me promovendo a Procurador de Justiça. Então, assim, em linhas gerais, essa é a trajetória, né?
A gente quer depois, o tema principal da nossa conversa hoje vai ser a logística reversa, né? Que é um tema que o senhor tem contribuído bastante nas discussões. Mas antes, vamos falar um pouquinho dessa experiência da capital de São Paulo, né? Quer dizer, quais foram os grandes desafios nessa atuação? Onde estão os grandes gargalos?
Olha, aqui na capital foi uma experiência, assim, fenomenal na área de meio ambiente. Né? Antes eu havia atuado um bom tempo na área criminal, mas aqui nós podemos, na área ambiental, a gente pode ver o quanto é complexa uma metrópole como São Paulo. Os desafios aqui são imensos, precisaria de aí pelo menos, sei lá, uns 20 promotores, 30 promotores de meio ambiente só para a cidade de São Paulo. Nós temos aqui o grande problema, e que se fala muito pouco em São Paulo, e não só em São Paulo, né, as grandes metrópoles do país, e nós temos aqui no estado de São Paulo, que a gente pode chamar de macrometrópole, que vai para lá de Campinas, chega em Piracicaba, pega aí a região do litoral, que é a poluição atmosférica. Isso está sendo relegado a um segundo plano nas questões ambientais, que já não tem uma atenção adequada dos governantes, mas a questão da poluição atmosférica é gravíssima, especialmente a poluição atmosférica veicular. Né? Na região aí de Campinas, por conta de polos industriais como Paulínia, ou na região litorânea, como Cubatão, existem ainda a questão, a piorar a questão da poluição atmosférica industrial. Né? Na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, a gente encontra um outro grave problema, que é a poluição hídrica. E que, de certa forma, isso meio que se alastra no estado de São Paulo todo. A poluição hídrica, que é um problema seríssimo. Na região de São Paulo, que foi, vamos dizer assim, a região precursora da indústria brasileira, nós temos aqui um problema seríssimo que vem a ser a poluição do solo. Então nós temos grandes áreas hoje ocupadas por habitação, mas grandes áreas com poluição seríssima do solo e poluição de água subterrânea. A questão da água subterrânea é outro problema sério, que não só da região metropolitana, mas de um modo geral em todo o estado de São Paulo. Colocando aí a questão do resíduo sólido dentro desse contexto, eu posso dizer que é um problema a ser enfrentado, mas nós temos problemas mais sérios ainda a ser resolvido aqui na capital, na região metropolitana.
Zé Eduardo, nessa longa trajetória, né, que você viveu, né, começando aqui na região de Serrana, então acho que você deve ter acompanhado todo esse ciclo da cana, né, das Sim. queimadas. Quer dizer, o balanço é positivo? Quer dizer, você acha que, pelo menos em alguns aspectos, a questão da poluição atmosférica está mais disciplinada, mais controlada?
Olha, sem dúvida alguma que houve um avanço significativo na área do controle da poluição. Mas a gente que trabalha na área, especialmente promotor de justiça, nós temos uma ansiedade muito grande de resolver as questões o mais rápido possível. Nós temos um trabalho da questão da poluição atmosférica, que envolvia aí a queimada da palha de cana, que teve uma participação fundamental aí do colega de Ribeirão Preto, Marcelo Goulart. Ele foi o precursor das ações contra as usinas. Foi uma guerra muito grande que se estendeu lá nos tribunais superiores, no STJ, no STF, mas que, a parte disso, também levou a uma movimentação na parte administrativa de proteção ambiental, principalmente dentro da CETESB, que é o órgão de fiscalização e de controle no estado de São Paulo, mas também junto ao CONAMA e ao CONSEMA. Então, essas ações, elas têm um reflexo direto naqueles poluidores, mas ela tem um reflexo, vamos dizer assim, educativo e de incentivo aos órgãos de proteção para discussão. É evidente que nós, como eu disse anteriormente, nós gostaríamos que as coisas acontecessem mais rapidamente. Mas nós tivemos avanços significativos. O estado de São Paulo, com todos os problemas que a gente ainda enfrenta, nós estamos muito avançados em relação à grande maioria dos estados no Brasil. Né? Sem modéstia, né? Mas eu acho que a atuação do Ministério Público aqui no estado de São Paulo foi fundamental para esse avanço. Mas aí, olha, com relação ao controle da poluição, a CETESB vem trabalhando muito fortemente, os técnicos da CETESB são pessoas sérias. A grande questão que se põe para fazer esse contraponto aí, o que atrasa um pouco, nós podemos dizer que existe uma interferência política, se assim que pode dizer, que segura um pouco a atuação da CETESB. Mas, no mais, nós tivemos grandes avanços.
Bom, vamos falar um pouquinho agora da questão dos resíduos sólidos, né? Quer dizer, São Paulo é a capital, né? É uma verdadeira usina de lixo, né? De produção de lixo. Quer dizer, como é que o senhor vê um pouco esse caminhar, né? E aí depois, se quiser, vamos entrando um pouquinho na discussão da logística reversa, né?
Uhum. Bom, resíduos sólidos é um problema também não atual, um problema que o Ministério Público vem brigando de muitos anos, principalmente questão dos chamados lixões. Né? Estado de São Paulo hoje, provavelmente, aí no último levantamento, estava houve uma regressão no estado de São Paulo. Nós tivemos aí, no último levantamento, cerca de 5 ou 6 lixões em funcionamento. Já chegamos a ter 2 só. Então, significa que o sistema de controle está deficitário ainda e é um problema complexo, né? Então, o Ministério Público vem brigando com a questão do lixão, dos lixões, há muitos anos. E, a partir de 2006, 2007, nós tivemos aí a edição da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que é anterior à Política Nacional, que é de 2010. Mas nesses 4 anos entre a estadual e a lei federal, nós não tivemos grandes avanços, né? A Política Estadual de Resíduos Sólidos, ela foi editada, foi promulgada a lei, mas não teve uma implementação. E isso acendeu uma luz vermelha, vamos dizer assim, dentro do Ministério Público, quando veio a promulgação da lei federal. Nós percebemos que se não fosse feito nada, né, deixássemos somente por conta do poder público a implementação da política nacional, nós correríamos o sério risco de ter o mesmo destino da política estadual, ou seja, uma implementação, se é que pode dizer uma implementação, muito superficial. É uma questão aí que envolve um dispêndio de dinheiro muito grande, mas que, por outro lado, é que as pessoas e os governantes de ocasião, porque os governantes só pensam nos próximos 4 anos, só se pensa em relação ao valor, a quantidade de dinheiro que vai ser investido naquele momento. Não há um planejamento ou um estudo aprofundado sobre o quanto o Estado economiza, né? Mais recentemente, existe uma associação das empresas de limpeza pública que se chama Abrelp. Eles investem muito em pesquisas, em estatísticas, e tem estudos já de alguns anos demonstrando o quanto o Estado, do modo geral, né, a União e os Estados, gastam com saúde pública por não implementar as políticas de resíduos sólidos adequadamente. Então, é uma visão extremamente equivocada dos governantes. O que nós, dentro dos ministérios públicos estaduais, temos feito? Exigindo a implementação da melhor forma possível, e a exemplo do que aconteceu com a queima da palha da cana-de-açúcar. Ou seja, propõe-se de forma consensual a implementação, ou seja, através de um acordo. Isso normalmente não acontece. Os promotores são obrigados a entrar em ação, essas ações vão tramitando, umas ganham, outras perdem, e vai se consolidando uma jurisprudência, que ao final acaba sempre levando, impulsionando a máquina pública a tomar medidas talvez rígidas e implementar adequadamente a lei. Nós estamos iniciando, vamos dizer, essa implementação da Política Nacional de Resíduos. Na cidade de São Paulo, apesar dos pesares, que tem um sistema relativamente bem implementado. Está muito aquém do ideal, sem dúvida alguma, mas já tem alguma coisa. Agora, como eu lhe disse, se não houver o que muita gente detesta ouvir isso, mas se não houver vontade política de um governante falar, olha, nós vamos implementar, nós queremos que isso saia do papel, a política de resíduos sólidos não vai sair do papel. E nós dependemos muito, mas muito, quase que 100% dos prefeitos para que essas implementações, essa política seja bem executada, né? Claro que nós dependemos também dos governadores, dos executivos estaduais e também da União. Mas grande parte, se fosse feito pelos municípios, pelos prefeitos, nós já teríamos um avanço significativo aí.
Programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o Procurador de Justiça do Ministério Público, José Eduardo Lute. Zé Eduardo, e a questão da logística reversa? Porque aí também existe a questão da responsabilidade do setor empresarial, do setor produtivo. Quer dizer, como é que está essa questão? Você vê uma mobilização desse setor ou também ele está em compasso de espera?
Veja, a mobilização, essa é uma área que eu trabalhei muito, né? Quando acendeu o sinal vermelho no Ministério Público, esse foi o foco principal. Como eu já havia dito, a questão dos lixões no estado de São Paulo, ela estava, vamos dizer assim, razoavelmente equacionada. Então, nós voltamos a atenção para a questão da logística reversa. Por que a questão da logística reversa? Porque é o conceito, né? Um dos pilares do sistema e do próprio meio ambiente sustentável é fazer com que a gente use menos recursos naturais. E a busca pela logística reversa nada mais é do que evitar a produção de resíduos. O que, que significa, em linhas assim, bem rápidas, a logística reversa? A logística reversa nada mais é do que um conjunto de ações para viabilizar a recuperação, a coleta, né, de produtos e embalagens pós-consumo e restituí-las à indústria, para que ela possa reutilizar aquele material, reciclar aquele material e introduzindo essa matéria-prima no mesmo ciclo produtivo ou em outros ciclos produtivos, ou seja, para outros produtos, ou ainda, não necessariamente reutilização e reciclagem, uma destinação ambiental adequada. O que, que poderia ser nesse caso? Poderia ser uma das últimas etapas do ciclo da logística reversa, que é a incineração e a recuperação energética desses produtos pós-consumos que não são passíveis de serem reutilizados e reciclados. O que, que se ganha com isso? Se ganha, num primeiro momento, a diminuição da busca por recursos naturais como matéria-prima. Num segundo momento, você elimina grande parte do encaminhamento de resíduos para aterro sanitário, que é outro problema seríssimo que nós temos enfrentado, que não existe mais espaço, locais adequados para novos licenciamentos de aterro sanitário, né? Então, a logística reversa vem ser exatamente isso, a coleta e a restituição de produtos e embalagens pós-consumos para serem reutilizadas ou recicladas. Esse foi o grande foco que a gente veio enfrentando. Quem é o responsável por isso? O grande responsável pela logística reversa é o produtor e o importador. Esse é o grande responsável. O produtor, no sentido de ser aquele que o fabricante, né, que produz o produto e coloca esse produto no mercado. Ele que idealizou o produto, a partir daí que ele obtém o lucro dele e é a partir daí que os recursos naturais são utilizados, seja através do próprio material, matéria-prima para o produto, seja a matéria-prima para a embalagem. E ainda a questão da logística de entrega, poluição, enfim, as externalidades, os danos que a colocação desse produto leva no mercado. Então, ele é o grande responsável, o importador e o fabricante. A lei brasileira, ela prevê um compartilhamento dessa responsabilidade, mas nós entendemos que o grande responsável, a parcela maior, tem que ficar com esses dois setores privados. O que, que a gente tem visto hoje? Na parte de produtos, vou citar aqui alguns que já têm uma logística reversa de algum tempo, que vem a ser embalagens de agrotóxicos. Esse é um exemplo, um ótimo exemplo, de uma logística reversa. Mas eles estão no mercado, vamos dizer assim, eles estão um sistema que está funcionando há praticamente 20 anos, e ele funciona com quase 100% de restituição de embalagens de agrotóxicos para reutilização e reaproveitamento. Pneus já tem também bons anos de vida, é relativamente bem sucedido, tem uma série de problemas que eventualmente a gente pode conversar, mas ele está funcionando. Um outro que funciona muito bem é de baterias automotivas, que também já tem longos anos aí. Outro que funciona bem, óleos lubrificantes, né, de automóveis, de veículos automotores, e esse também é bem sucedido. Então, nós temos exemplos bons. Os mais recentes, que estão dando os primeiros passos aí e que se mostraram interessantes, né, pelo menos o projeto aprovado, de lâmpadas fosforescentes. Essa, apesar de ter algumas ressalvas em relação ao sistema, é um sistema que se mostrou interessante porque ele aponta por um caminho que nós entendemos ser o adequado. Agora, nós temos dentro do nosso espectro de resíduos, que é o que a sociedade mais sofre e que vem a impactar o bolso do cidadão, é a logística reversa de embalagem. Esse é o grande problema, porque as embalagens, elas representam cerca de 50%, 60%, às vezes 70% dos resíduos que vão para aterro sanitário. Então, daí já dá para ter uma ideia do impacto que isso provoca numa cidade como São Paulo. Né? Ocorre que, por incrível que pareça, sendo esse o setor que mais impacta, é o setor que mais resistente à implementação da logística reversa. Exatamente por conta dessas questões, nós ingressamos com uma ação civil pública para questionar o acordo setorial. Eles estão muito atrasados, eles se apoiaram exclusivamente nos catadores de embalagens, né, nós chamamos aí das cooperativas, para um sistema em que envolve um volume estratosférico de embalagem de produtos pós-consumo, né, embalagem pós-consumo, mas que, sem menosprezar os catadores, eles não têm condições de dar vazão de dar eficiência a um sistema. Então, isso já está, várias empresas da chamada coalizão, que assinaram o acordo setorial, já perceberam e já estão querendo sair do acordo setorial para fazer um sistema mais adequado. Eu acho que essa é a solução. O problema é que o governo federal foi muito leniente com esse setor, que é um setor da economia poderosíssimo, né? Financeiramente poderoso, e o governo federal foi leniente. Eu acho que, apesar de toda essa situação, uma atuação um pouco mais firme, uma briga, como eu vinha dizendo, judicial, pode levar aí a um aperfeiçoamento. E eu tenho esperança que a gente consiga aí, num curto prazo de tempo, adequar esses acordos setoriais para que o país possa ingressar aí numa era mais moderna e eficiente de gestão de resíduos sólidos.
Zé Eduardo, para fechar o programa, aproveitando essa sua larga experiência nos conselhos, né? Foi do Conselho Estadual do Meio Ambiente, do Conselho Nacional, Será que não falta um pouco de sociedade civil nesses conselhos? Quer dizer, será que a parcela, a representação da sociedade civil não é muito pequena e aí esses conselhos muitas vezes acabam ficando órgãos meio burocráticos? Como você vê essa questão?
Sem dúvida alguma, né? Apesar da lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, determinar a participação, e mesmo a Constituição Federal de 88, determinar a participação da sociedade através desses conselhos, com o passar dos anos, os governantes, eles não conseguem, eles têm dificuldade de discutir assuntos, qualquer tipo de assunto administrativo com a sociedade, eles foram alterando a legislação para que a sociedade tenha uma participação meramente formal. As decisões são sempre tomadas com maioria de conselheiros nomeados pelos governantes, né, e isso reflete em todas as decisões, seja no CONSEMA, seja no CONAMA. E o CONAMA, por incrível que pareça, piorou significativamente depois da reforma do Código Florestal, porque na alteração do Código Florestal eles também mexeram na competência, nas atribuições do CONAMA. Houve um esvaziamento assustador de um órgão que funcionava relativamente bem. Exemplo disso, que essas logísticas reversas desses setores que eu falei, que funcionam bem, né? Óleo lubrificante, de embalagem, pneu, embalagem de agrotóxicos, tudo isso é regulamentado por resoluções do CONAMA, e aquilo que foi regulamentado por legislação da Política Nacional não está funcionando. Então, isso mostra a importância que tinha o CONAMA e que foi muito esvaziada. É uma pena. A sociedade civil precisa encontrar outros fóruns ou forçar o legislativo a devolver à sociedade esses fóruns de discussão.
Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao seu limite, então eu queria agradecer muito a sua participação e deixar esse minuto final para as considerações que ache relevantes.
Bom, inicialmente eu que agradeço a oportunidade, e a verdade é que a questão do meio ambiente e resíduos sólidos, principalmente, nós dependemos muito da cultura da sociedade, né, da participação da sociedade. Então, nós precisamos nos engajar, a educação ambiental, seja escolar, seja no próprio lar, de cada cidadão, e a comunidade se unir e poder agir de forma mais conjunta para que a gente consiga melhorar as questões ambientais.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com José Eduardo Lute, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.